UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E como prometido, nossa entrevista aqui no Noite Ilustrada. E com o objetivo de entender a mineiridade das canções do Clube da Esquina, a pesquisadora Sheila Diniz resolveu elaborar um estudo. Ao começar a analisar a história musical do clube, acabou se deparando com polêmicas que giram em torno desse que é considerado um dos símbolos da música mineira. Com a dissertação Nuvem Cigana, a trajetória do Clube da Esquina no campo da MPB, apresentado no programa de pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A pesquisadora desvendou um pouco mais sobre a história do Clube da Esquina. É isso mesmo, ela vai conversar ao vivo aqui comigo no Noite Ilustrada. Boa noite, Sheila Diniz, tudo bem?
Boa noite, tudo bem?
Uma ótima noite para você.
Obrigada para vocês também.
Sheila Diniz, por que o seu objeto de pesquisa escolhido foi o Clube da Esquina?
Bom, eu desde criança sempre me interessei pela música, comecei a estudar violão, canto aos 8 anos, mais ou menos. E eu sou de Minas também, sou de Patrocínio, uma cidade do Triângulo. E o Clube da Esquina vinha como algo um pouco natural, eu escutava as músicas do Milton, sempre me interessei muito, e era uma paixão, eu sou fã. E a partir do momento que eu fui para a universidade fazer graduação em música, na Universidade Federal de Berlândia, e também de Ciências Sociais, primeiramente eu acabei vislumbrando a oportunidade de estudar um pouco da bossa nova produzida aí em Belo Horizonte, que figuras como Pacífico Mascarenhas, Roberto Guimarães, mas o Clube da Esquina sempre ficou como uma referência e um desejo de poder compreender algumas coisas que me intrigavam. Então, esse foi o meu motivo inicial, né? E a partir do momento que eu entrei na Unicamp para fazer o mestrado, essa oportunidade surgiu, né, de estudar o clube com um viés tanto sociológico, mas também musicológico.
Que bacana. Então essa questão do Clube da Esquina já estava em você há muito tempo, né? Até mesmo antes de entrar na universidade.
Sim, eu sempre gostava. Uhum. É claro que o Clube da Esquina chegava para mim, assim, de uma maneira, né? Depois, a partir do momento que eu fui estudando, outras coisas foram se revelando, né? Com o estudo. Outras perspectivas, né? Outra maneira de pensar o grupo, né? Às vezes, há um certo pensamento, assim, do senso comum, e eu não acho que também seja totalmente errôneo, né? De que o clube surja como um grande movimento, né? Mas eu vejo, é claro que também movimento, essa palavra é complicada, porque depende do que você entende, né, como movimento. Mas se movimento pressupuser alguma coisa muito programada, né, com manifestos, acho que o clube não foi. Foi um grupo de artistas, né, cada um com especificidades diferentes, com musicalidades diferentes, que se conheceram, se juntaram num momento específico e acabou dando certo aquela junção de talentos, de experiências múltiplas, né? Então, eu vejo como um grupo plural de letristas, instrumentistas, arranjadores, que se encontraram num momento bastante criativo, né, do cenário da música popular brasileira, né, nos anos 70. Uhum. Então, algumas dessas questões foram me surgindo no momento que eu fui dando voz para os materiais que eu encontrava.
E a gente pesquisando um pouquinho, né, sobre a sua dissertação, em primeiro momento você queria estudar a mineiridade nas canções do Clube da Esquina. Aí depois você afirmou que mudou a abordagem da pesquisa. Qual é a constatação, assim, que fez você mudar essa abordagem?
Na verdade, não é que eu mudei a abordagem. A mineiridade, ela continua presente, tanto que eu tenho um subcapítulo que eu falo um pouco. Uhum. Mas inicialmente, a ideia era fazer um trabalho que focasse apenas na mineridade. Mas com o passar do estudo, com os documentos que eu fui me deparando, tanto musicais quanto jornalísticos, documentos da censura também que eu tive acesso, outras questões vieram à tona, né? Então, eu não abandonei a mineridade, eu tentei entendê-la não como algo natural, algo dado, né? Como se a visão, né, do mineiro, como se o mineiro fosse assim, assado. Acho que isso é construído socialmente, e o Clube da Esquina, no momento específico, é claro, a maioria, né, nasceu em Minas Gerais, foi criado nas cidades do interior, então tem um contato com uma cultura muito forte. E no momento específico eles souberam usar isso, né, de forma política e de forma estratégica, como por exemplo acontece na canção do Fernando Brant e do Milton, né, Beco do Mota, gravada no LP do Milton de 69,
uhum.
que eles mencionam o Beco do Mota, né, o Brasil é o Beco do Mota, Minas é o Beco do Mota, viva o meu país, mas era uma maneira, né, uma metáfora de dizer que o Brasil, naquele contexto de ditadura militar, estava fechado, né? Então é bem interessante, algo muito particular que os censores não puderam identificar, né? Eles não sabiam o que queria dizer Beco do Mota, né? Então são construções, né? A mineridade também é algo construído, não é algo natural, isso que chama a atenção, mas que ela aflora, né, em momentos específicos e no caso do clube como estratégia política também. Talvez não tão programada, mas funcionou nesse sentido também. Mas outras questões foram vindo à tona. Por exemplo, o clube faz, né, 40 anos do lançamento do LP do Lu Borges e do Milton Nascimento agora, né? 40 anos do lançamento do LP Clube da Esquina, lançado pela MODEON em 72. Mas antes também dessa movimentação que vem ocorrendo, outras questões foram me atraindo, né? Como, por exemplo, o lançamento em 96 do livro do Márcio, o Museu Clube da Esquina, que até onde eu pesquisei, ainda não há uma sede física, né? Que parece que vai sair para a Praça da Liberdade. Mas há um museu online. E claro que todas as manifestações musicais, né, depois que elas passam e elas se diluem, né, como turmas de amigos se diluem e tudo, elas sempre depois há uma tentativa de reavaliar, né, uma história. Isso aconteceu uhum. com a Bossa Nova, aconteceu com a Jovem Guarda, com o samba, com o tropicalismo. E eu percebo que já há algum tempo, né, a partir principalmente dos anos 90, acho que o Clube da Esquina tem passado por uma reavaliação histórica que é positiva, sem dúvida. Né, acho que o museu, que é encabeçado pelo Márcio, é uma iniciativa muito interessante. Sem o museu online, eu não teria acesso a muitos documentos. Mas também há um outro lado, né, o que acaba também surgindo, não como consequência, né, dessa reavaliação. Aliás, como consequência, mas não algo totalmente programado, intuitivo, né, que às vezes é um olhar muito homogêneo, né, em relação ao passado, como se tudo ocorreu, como se fosse uma história linear, como se tivesse tudo programado, e a gente olha para o passado com os olhos de hoje, do presente, né, então acaba fazendo tudo muito sentido, e na verdade a história ela é repleta de fragmentações, né, de conflitos, então foram algumas dessas questões que foram me surgindo a respeito dessa nova movimentação que eu percebo que vem ocorrendo em relação ao Clube da Esquina, né?
E, inclusive, Sheila Diniz, você descobriu que existe uma tentativa de colocar o Clube da Esquina em foco e mostrar que é uma referência matricial para a MPB. Eu quero saber se esse é um fator reivindicado pelos artistas que fazem parte do Clube da Esquina, no caso.
Olha, isso é uma questão complicada. Acho que sim, mas... E realmente... eles foram, claro, tem a sua importância e eu sou fã, né, mas assim, como pesquisadora, a gente tem que ter um certo distanciamento. E eles também são autocríticos da produção que eles fizeram, sem sombra de dúvidas. Acho que sim, há uma certa disputa, às vezes quando eu falo, assim, já ouvi algumas... as pessoas torcem o nariz um pouco, né, não gostam quando eu falo dessa questão em relação à disputa com o tropicalismo. Não é que eu inventei nessa disputa, foram os materiais que eu tive acesso que eu pude perceber que há uma certa disputa velada, no sentido de que a mídia teria dado muito mais foco no tropicalismo do que no Clube da Esquina. Mas o que eu tentei levantar, que eu vejo as duas manifestações artísticas, musicais, como processos muito diferentes, né? O tropicalismo acabou em 69, né? Foi algo muito rápido, né? Se a gente for pensar em termos de campo da MPB, estava constituindo muitas tensões ali nos anos 60, o tropicalismo, ele colocou questões importantes ali e desestruturou, né, uma ideia vigente de MPB, né, mais vinculada à canção de protesto. E eu não creio, não acho, né, a pesquisa foi me revelando isso, não tem como falar em Clube da Esquina naquele contexto dos festivais dos anos 60, né. A gente tem o Milton cantando Travessia, tem os discos dele, mas eu percebo o clube a partir dos anos 70, né, não como algo programado, repito, mas como uma fusão, né, de compositores, instrumentistas, arranjadores que se juntaram e que deu certo, né, o trabalho. E foi uma maneira de denominar também o grupo, né. Não havia um projeto, vamos fazer um movimento chamado Clube da Esquina, né. Então, pensando hoje, você consegue perceber elos nessa produção, né, muito forte. O Milton sempre foi um agregador, né, dos parceiros, os parceiros dele sempre agregou, né, em torno da sua produção, e os parceiros são muito relevantes. O Milton com certeza não teria chegado onde chegou se não fosse, né, também pelos seus parceiros. E só que ele sempre foi tido como uma espécie de líder, né, talvez. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a gente percebe, né, ao longo da história. E talvez os seus parceiros não se sintam confortáveis com uma posição de coadjuvante, assim, entre aspas, né, estou dizendo. Há alguma certa reivindicação, né, de legitimação para o clube, percebo sim que há. Mas repito que isso também é positivo, mas penso que quando é colocado em termos de quem é melhor, quem é pior, porque o tropicalismo ainda é, né, um dos que consegue as melhores matérias nos jornais, ainda se fala muito, né, Caetano, mas acho que jogar nesses termos, quem foi melhor, quem foi pior, isso não resolve o problema, não consegue, não dá para entender nenhum nem outro, né? São coisas diferentes, não vejo o clube como um mero desdobramento do tropicalismo, ele tem suas especificidades, né?
Agora são 8 horas e 46 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada, e hoje eu converso com a doutora Sheila Diniz. Sheila Diniz, uma parte muito interessante do seu trabalho, que é o seguinte, a sua dissertação, que há anexos que falam sobre documentos do serviço de censura e de versões públicas, encontradas no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro e em Brasília. O que revelaram esses documentos?
É só uma correção antes, claro. Eu não sou doutora ainda, sou mestre. Estou tentando ser doutora.
Ótimo, ótimo. Obrigada pela correção.
Não, tudo bem. Olha, é muito interessante esses documentos, eles foram abertos recentemente para o público ter acesso, mas estão abertos, o pessoal pode fazer um requerimento e conseguir. É interessante porque acho que uma coisa assim que ficou muito marcado para mim ao tomar contato com esses documentos é que os censores também tinham divergências, né, entre si, não era um pensamento totalmente igualado. Então, às vezes, uma música vinha com um parecer negativo e depois com outro grupo de avaliadores, de censores, colocava, não, como assim? A música pode ser liberada. Por exemplo, como ocorre na música Credo, do Milton e do Fernando Brant, gravada no Clube da Esquina 2, o disco do Milton de 78, porque havia naquele momento uma volta dos estudantes às ruas, anistia, né? Então uma movimentação, né, já pré-anunciando o fim da ditadura, né, que realmente ia terminar em 85. Então a música, né, ela diz, caminhando pelas ruas de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão, vamos, companheiros, pelas ruas de nossa cidade. Então um dos censores falou que não, que isso era incitamento ao povo, né, incitamento contra o regime. Mas depois ela foi submetida a uma nova avaliação e os outros censores falaram, não, a música está falando que é um caminho forte, né, para o futuro, né, como se ela compactuasse com algum projeto, né, entre o pessoal ligado, né, à ditadura, como se ela compactuasse com a ordem vigente, né, e não, claro que não era isso. Então, há leituras muito diferentes. E também outras coisas, músicas que eu anteriormente achava, né, porque tem um forte conteúdo político, achava que houvesse sido vetada, mas os documentos não trazem nenhuma informação, apenas liberado. Então, é muito controverso, né? Os censores, eles também se pautavam em, nas suas subjetividades, gostos pessoais, religiosidade. Então, acho que esse foi um aspecto marcante, assim, na avaliação. E também, por exemplo, a parceria do Milton com o Rui Guerra. O Rui Guerra era um, né, cineasta, né, do cinema novo, relacionado ao cinema novo, muito marcado, né? Então, o fato só do nome dele estar lá, os censores nem, né, só o fato do nome dele aparecer já era, né, um motivo para vetar a música, né?
E, Sheila Diniz, para o ouvinte que está ouvindo agora o Noite Ilustrada, como é que faz para poder ter acesso à sua dissertação? Está na internet?
Olha, provavelmente ainda não. Eu defendi no dia 29 de março. Então, a Secretaria da Pós-Graduação, ela demora um pouco para homologar. Mas acredito que eu não olhei recentemente. Talvez possa já estar no site da Unicamp, na biblioteca, né? No site da biblioteca, no programa que tem para acessar as teses e dissertações. Mas se ainda não estiver disponível, acho que dentro de no máximo 2 meses, vai estar liberado para pesquisa. E também pode baixar, no caso, né, a partir do programa lá, da internet.
Claro, então a gente espera um pouquinho, só acessar o site da Unicamp, certo?
Isso.
Sheila Diniz, você escolheu uma música para a gente poder ouvir, depois da entrevista, que é uma música do...
Pensei, são muitas músicas, e principalmente as do disco do Milton e do Lou, né, Clube da Esquina, de 1972. São músicas, cada uma tem, né, sua característica, mas... Por exemplo, tudo que você podia ser, né? Uma música muito vinculada ao universo da contracultura também. Nada será como antes, né? Também é muito marcante, né? Fala que já estou com o pé nessa estrada, então não estou esperando, né, o dia de amanhã, como era muito recorrente nas músicas dos anos 60, né, o dia que vai chegar. Não, já estou com o pé nessa estrada, é para hoje, né? Mas acho que para Lennon e McCartney, é uma música que marca, ela abre, né, o disco do Milton, de 1970, é uma música dele, aliás, do Lô Borges, a música do Lô Borges, com letra do Márcio Borges e do Fernando Brant. A música, ela marca uma metamorfose, vamos dizer assim, na carreira do Milton, né? Ele tinha gravado um disco em 69, que já revelava alguns pequenos elementos do rock, assim, por exemplo, em Quatro Luas, né, que é com a letra do Ronaldo Bastos, a gente escuta uma guitarra sutilmente, mas para Lennon McCartney foi uma surpresa para os ouvintes e para os fãs do Milton, né, eles não esperavam guitarras ensandecidas, né, teclados, no repertório do Milton, que até então era tido como músico regional, né, e acho que ela é muito conhecida e mais... Hoje, né, muito conhecido, mas na época foi um choque, né? E ela tem uma coisa interessante, não sei se eu tenho um tempinho ainda para falar.
Tem, claro, pode sim.
O Brasil vivia, né, começou a viver um universo contracultural, né? Alguns músicos, né, e artistas, não só vinculados à música. E essa contracultura vinha muito de uma experiência norte-americana também, né? Com os festivais, Woodstock, né, Verão de Amor... Mas no Brasil a realidade era outra, né, de ditadura militar. Então, é interessante quando um trecho da letra diz que vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, né, ou seja, vocês quem, né, os jovens da Inglaterra, para Lennon McCartney, né, o nome da música, os jovens da Inglaterra, os jovens dos Estados Unidos, vocês não precisam temer, né, contra a cultura para vocês foi diferente, né, foi, vamos dizer, um universo mais solar, e a gente aqui não, a gente vive sob a ditadura, vocês não precisam temer, né? Não precisam da solidão, enquanto a gente não tem essa sorte, né. Acho que é um dado interessante para pensar também, além do arranjo, né, e... tipicamente roqueiro, né, que incomodou alguns críticos, e acho que marcou uma metamorfose na carreira do Milton e de seus companheiros, né?
Claro, eu vou prestar atenção na letra da música aqui, o ouvinte também. Sheila Diniz, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela
obrigada
dissertação.
Tá bom, muito obrigada.
E uma ótima noite para você.
Para você também.
Tchau.
Tchau.
Aí a gente conversou com a pesquisadora Sheila Diniz, ela falou sobre a dissertação Nuvem Cigana, a trajetória do Clube da Esquina no campo da MPB, apresentada no programa de pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Para ter acesso à dissertação, como mesmo Sheila Diniz disse, aproximadamente daqui a um mês, pode estar no site da Unicamp. Aí você entra no site da Unicamp e busque por dissertações.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.